Bom dia novamente aos senhoras e senhores deputados. Vamos começar a segunda parte da nossa reunião com um pedido do senhor deputado vice-presidente Alfredo Maia, que tem que se deslocar, tem um rendezvous, não é um tete-a-tete, quiçá, com o par, o Sr. Presidente da Assembleia da República, para organizar as comemorações do 25 de Abril. De maneira que pede, se estiverem de acordo, que passemos de imediato ao ponto 4 e ao requerimento que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição com caráter de urgência da Sra. Ministra de Trabalho, Solidariedade, Segurança Social e Inclusão, bem como do Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa e ainda também da Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Informático sobre o ciberataque ao sistema informático do Instituto de Segurança Social. Eu pergunto aos grupos parlamentares quem é que se opõe nesta alteração da ordem de trabalho. Quem vota contra? Quem se abstém? Senhor deputado Alfredo Maia. Sim? Sim, senhora deputada.
Sr. Presidente, é só apenas uma sugestão para que possamos discutir os dois requerimentos em conjunto, não é? Por uma questão de... É essa... Muito obrigado.
No fundo, começarmos pelo ponto 4, mas como o Sr. Deputado tem que sair, passamos pelo requerimento do PCP. Exatamente, sendo que o requerimento chega, embora com menos entidades a serem ouvidas, é sobre a mesma matéria. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Se o Sr. Deputado do Chega não se opõe... Muito obrigado. Bom, enfim, o requerimento está apresentado, é conhecida a situação do ataque informático aos sistemas da Segurança Social, enfim, ainda não se conhecem os resultados das investigações, designadamente a saber se foram acedidos dados, quer dos trabalhadores, quer sobretudo, enfim, pela sua importância e magnitude dos contribuintes. O que o PCP considera é que é necessário que esta comissão seja esclarecida com a maior urgência possível sobre o que realmente aconteceu, o que medidas é que foram tomadas para prevenir futuros ataques, em ordem a proteger e a salvaguardar estes dados que são de importância vital e são, aliás, de uma extrema sensibilidade, como é fácil de entender. Nessa medida, nós entendemos que, para além de ouvirmos a Sra. Ministra do Trabalho, que é a principal responsável por esta área, mas também o Sr. Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, e ainda o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, porque justamente domina mais diretamente, digamos, a máquina atingida. E é neste sentido que nós gostaríamos de pôr à consideração dos senhores deputados a necessidade destas audições. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Alguém quer intervir sobre esta matéria, sobre este requerimento? Sim, Sr. Deputado Francisco. César.
Senhor Presidente, em primeiro lugar, cumprimentá-lo e cumprimentar a todos os colegas deputados. Dizer, esta é uma matéria que tem vindo a ser recorrente praticamente em todas as áreas, quer de governação, quer através de notícias que têm vindo a público, várias empresas têm sido alvo de ataques ou ciberataques em Portugal. São notícias conhecidas, os problemas que tivemos, quer no Ministério da Defesa, quer empresas privadas, como por exemplo a Vodafone, que foi recentemente alvo de um ataque neste âmbito. O que conhecemos de notícias que vieram a público é que não há dados pessoais que tenham sido comprometidos, nem de contribuintes, nem de beneficiários do sistema de segurança social. Nós sabemos que as estatísticas que existem em Portugal e a nível europeu, de que cada instituição é atacada em média mais de 1000 vezes por semana, são as estatísticas que existem a nível europeu. E, portanto, o que nos interessa aqui é perceber, em primeiro lugar, o que é que aconteceu do ponto de vista técnico. E, portanto, o Partido Socialista considera que, nesta altura, o que faz sentido é ouvir o Instituto de Informática da Segurança Social para percebermos concretamente, tecnicamente, o que é que aconteceu, até porque sabemos que há investigações que estão a decorrer. E, portanto, a posição do Partido Socialista, para já, é no sentido de ouvirmos o diretor do Instituto de Informática, o presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, e após esta audição iremos pronunciar sobre a necessidade ou não de ouvir mais alguém. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco César. Alguém? Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Sr. Presidente, se interpretarmos bem o que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista disse, que não considera que não se deva ouvir a Sra. Ministra do Estado, considera que, enfim, não existe ainda um apuramento sobre a matéria em apreço suficientemente claro, esclarecido ou apurado, sem permitir redundância, no sentido de ouvir nesta fase a Sra. de Estado e a Sra. Ministra do Trabalho. E, portanto, se a sugestão é, de facto, ouvir mais cirurgicamente quem poderá ter esta matéria sobre a alçada, sem prejuízo, naturalmente, que essa apreciação será para o próprio crente sobre a audição do Sr. Ministro do Trabalho e do Estado de Estado, mas considerando este aspecto mais cirúrgico, e aqui eu acuso o desconhecimento, mas há aqui duas dimensões. O desconhecimento que eu acuso, que é normal, porque eu não sei como é que funciona a orgânica no que respeita a isso, é que o encarregado de proteção de dados, que naturalmente presta uma informação crucial no que respeita a isto, se está sobre a alçada do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática. Não sei se está ou não, porque se não estiver...
Estou a falar do Presidente do Conselho Diretivo.
Sim, e eu não sei se o encarregado de proteção de dados responde a esta pessoa ou não. Não sei. Também não significa que responda à Cidade de Estado e ao Sr. Ministro do Trabalho. Atenção. Eu não sei se responde, porque estamos a falar de ir a uma questão mais cirúrgica, não é? Portanto, eventualmente poderá fazer sentido colocar-se esta questão, que é para não chegarmos aqui e depois estar com alguém que dá um aspecto informático e depois andar sobre outro aspecto que é, efetivamente, sobre aquilo que são os direitos ou não que possam ter sido violados, não por via das pessoas que estão em funções, mas por via do ataque que foi alvo. E, portanto, há esta dimensão que eu acho que é relevante e que, naturalmente, há uma outra entidade que, porventura, poderá ou não valer a pena ouvir, mas que acho que poderia vir a ser equacionado, atendendo a este aspecto mais cirúrgico, que é a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados. Ainda que possa ser mais para a frente, porque abriu um processo, não é? Ainda que possa ser mais para a frente. Agora, pelo menos, a questão do encarregado de proteção de dados, se responder a esta pessoa, tudo bem. Se não responder, arriscamos a ficar aqui um bocado sem respostas, não é? Às vezes é a vantagem de ouvir um Estado de Estado ou um Ministro, é que tem que responder sobre tudo. Mas se eventualmente é mais cirúrgico, o Grupo Parlamentar do PS chamava a atenção de que é esse aspecto mais focado não pode deixar de parte a pessoa que tem esta responsabilidade que é fundamental.
Senhor Deputado Francisco Cedro.
Agradecendo o contributo, a preocupação do Partido Socialista é neste momento perceber concretamente o que é que aconteceu. O que é que foi alvo de ataque e que, digamos, prejuízo é que existiu para o sistema. Prejuízo, entenda-se, se houve dados comprometidos ou não, se houve danos na própria estrutura e funcionamento informático da Segurança Social. Se por acaso se verificar, e como eu acho que o contributo é perfeitamente válido, que há necessidade de ir um pouco mais além, o Partido Socialista estará aqui disponível para viabilizar outras propostas.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco César. Alguém mais de outro grupo parlamentar se quer pronunciar? Não sendo o caso, provavelmente vamos ter que votar este requerimento. Não sei se o Sr. Deputado Alfredo Maia estaria de acordo em que fosse apenas ouvido o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, deixando eventualmente para momento posterior outras entidades e órgãos governativos, ou se pretende manter o requerimento tal qual ele foi apresentado.
Quer dizer, nós, muito obrigado, Sr. Presidente. Nós naturalmente gostaríamos de obter o assentimento de todos os grupos parlamentares, incluindo do Partido Socialista, no sentido da audição, tendo em conta as responsabilidades diversas e a distintos níveis das entidades que pretendemos ouvir, e, portanto, gostaríamos que o requerimento fosse votado exatamente neste sentido. se isto significa... Mas há manifesta urgência em ouvir o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Informática, não há dúvida nenhuma. Nós poderíamos era calendarizar, digamos, uma sequência, ou admitir aqui uma sequência de audições, começando justamente pelo Sr. Presidente do Conselho Diretivo e depois avaliar a audição subsequente do Sr. Secretário de Estado e da Sra. Ministra.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está de acordo com esta metodologia?
Não. O Partido Socialista o que considera é que, para já, nós temos que perceber o que é que se passa. E, portanto, nós iremos viabilizar o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, se o PCP assim o permitir. E, neste momento, iremos votar contra as outras entidades que são aqui solicitadas. Portanto, se o PCP quiser efetivamente permitir que nós possamos ser esclarecidos concretamente sobre o que é que se passou, o Partido Socialista deixa aqui o seu compromisso de que, posteriormente, se verificar essa necessidade, ou seja, se verificar que é um ataque global, que há dados comprometidos e que há aqui, efetivamente, a necessidade de uma intervenção política, o Partido Socialista, naturalmente, que irá viabilizar. Nesta fase, o que estamos disponíveis é para viabilizar o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática.
Senhor Deputado,
agora fica nas mãos do PCP se pretende ou não permitir que...
Portanto, se bem percebo, o Sr. Deputado propõe que se vote apenas a audição do responsável pelo Instituto de Informática ou admite votar já em conjunto, agendando ou não para posteriormente as outras audições?
Posso, Sr. Presidente. Não, o Partido Socialista foi a primeira que referiu, ou seja, preferia que fossem por pontos e nós viabilizaríamos a questão do Presidente do Conselho Diretivo. Não é? Sendo que há aqui um compromisso político que estabelecemos, de verificar a necessidade, iremos ir mais além, porque o Partido Socialista não quer que esta Comissão fique privada do esclarecimento necessário.
Muito bem, nós damos o nosso acordo, então votaríamos só essa parte, sem prejuízo de apresentarmos posteriormente novos requerimentos.
Muito bem, fica o compromisso. Então, este ponto 4 do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP deve-se ler apenas audição com caráter de urgência da Presidente do Conselho Diretivo da Instituição de Informática, a doutora Paula Salgado, sobre o ciberataque ao sistema informático do Instituto de Segurança Social. Posteriormente, os grupos parlamentares podem apresentar novos requerimentos para a audição das outras entidades, nomeadamente a Sra. Ministra do Trabalho e os respectivos secretários de Estado. Vamos então pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o requerimento alterado foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Passo agora, para terminar este ponto 4, a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que, faça aquilo que foi dito, pergunto se quer manter este requerimento para a audição da Sra. Ministra do Trabalho ou se quer retirá-lo sem votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós mantemos o requerimento. Consideramos que é realmente um assunto muito grave, tem que ser esclarecido o mais possível. Consideramos que deveria haver uma audição conjunta ou uma sequência de audições. Portanto, não votaremos contra o requerimento do PCP, mas mantemos o nosso requerimento para, portanto, uma audição conjunta. Entretanto, a vinda da Sra. Ministra consideramos importante, uma vez que é a responsável máxima do Ministério. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Mantém-se assim o requerimento. Algum grupo parlamentar se quer pronunciar? Sim, Sr. Deputado Francisco César.
O Partido Socialista pronuncia-se exatamente dos mesmos termos do que foi dito em relação ao requerimento anterior. E, portanto, o que significa o voto, o chumbo, em relação ao requerimento do Partido Socialista, não é que não queiramos ouvir a Ministra, é que nós achamos que não faz sentido ouvir a Sra. Ministra sem primeiro percebermos o que efetivamente se passou. Neste sentido, iremos votar contra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco César. Nenhum grupo parlamentar mais quer intervir, então passa à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, rejeitado. Muito bem, com os votos contra do Partido Socialista. Passamos agora, então, ao ponto 1, que tem a ver com a apreciação e votação da ata da reunião número 27, 30 de novembro de 2022, e pergunto se algum grupo parlamentar tem objeções, pedidos de alteração, de correção, de esclarecimento. Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2, que tem a ver com a baixa, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas para a designação dos deputados autores dos pareceres e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. E temos aqui dois projetos de resolução. Um do Bloco de Esquerda, o número 304, sobre a criação de uma nova estrutura residencial de natureza pública para idosos em Odivelas. O senhor deputado do Bloco de Esquerda já saiu, entretanto. Vamos então depois perguntar-lhe se quer que este projeto de resolução seja discutido em plenário ou em comissão. Passamos assim ao projeto de resolução do LIVRE, que recomenda ao Governo que regulamente a carreira de técnico profissional de reinserção social e proceda à adequação salarial de tais funções. Em razão da matéria, este tema pertence à primeira comissão. Portanto, a questão é se estão de acordo que façamos um ofício para redistribuir este projeto de resolução à primeira comissão, daí que ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, então vai ser redistribuído à primeira comissão. Baixa na especialidade o projeto de lei número 348 do PS, que aprova o regime específico relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais. E aqui o Sr. Deputado Francisco César quer intervir.
Senhora Presidente, chegou ao nosso conhecimento que a 12ª Comissão fez um requerimento, julgo eu, para que essa, a discussão da especialidade ou a baixa da especialidade fosse feita em conjunto. Queria perguntar como é que nós podemos harmonizar isso. Talvez a constituição de um grupo de trabalho seja a melhor forma ou outra.
Era justamente a magna questão da metodologia, mas a senhora deputada Clara Marques Mendes quer intervir.
Muito obrigada, senhora Presidente. Para facilitar, de certa forma, e indo buscar um bocadinho aquilo que foi a experiência do passado, que já aconteceu, termos feito essa discussão na especialidade em conexão com duas comissões, precisamente através da criação de um grupo de trabalho. E, portanto, acho que seria importante essa conexão, porque, de facto, a matéria diz muito respeito a ambas as comissões, e um grupo de trabalho em que tivesse elementos das duas comissões ficaria resolvido. E depois, no final, cada uma das comissões, que foi o que fizemos no passado, cada uma das comissões, no grupo de trabalho, faz a votação indiciária e depois cada uma das comissões faz a votação em comissão.
Sim, Sr. Deputado Francisco.
Sr. Presidente, eu só tenho uma dúvida procedimental, concordo totalmente com aquilo que foi dito, mas a votação final julgo que terá que ser feita apenas por esta comissão, porque foi distribuída para esta comissão, a não ser que o Sr. Presidente altere o seu despacho. Não é? Mas essa é uma dúvida que tenho, não é? Se é uma...
Sim, Sr. Deputado Clara Marques Mendes.
Pode ser. O Dr. Pedro Pacheco estava-me aqui a fazer sinal relativamente ao passado, porque na experiência que eu referi, no processo que ocorreu no passado, depois houve uma divisão. E houve uma parte que foi votada na Comissão de Trabalho e houve outra que foi votada na primeira comissão. E, de facto, o Sr. Deputado Francisco César está a dizer um aspecto relevante, porque, de facto, uma vez que é em conexão, acho que se for votado apenas depois por esta comissão, acho que não há problema nenhum. Portanto, acho que é só para ficar claro que o processo legislativo fica concluído e eu julgo que como é só em conexão e esta comissão é a comissão principal, portanto acho que se for votado só aqui que fica um processo concluído de acordo com aquilo que são as regras.
Muito bem, se estiverem de acordo, seguimos esta metodologia. Depois, enfim, comunicarão a constituição do grupo de trabalho e, assim sendo, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Pronto. Passamos agora ao ponto 3, que tem a ver com a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 364 da autoria do PAN, que assegura mais tempo de descanso e lazer por via da redução do limite máximo do período normal de trabalho e da consagração do direito a 25 dias úteis de férias nos setores público e privado, e é relator o Sr. Deputado Fernando José, a quem eu passo a palavra.
Senhora Presidente, bom dia, cumprimentar todos os deputados. O projeto de lei número 364 é apresentado pela deputada única representante do Partido de Pessoas, Animais e Natureza, PAN. A iniciativa deu entrada a 15 de novembro de 2022 e foi admitida a 21 de novembro do mesmo mês. A discussão desta iniciativa encontra-se agendada para a sessão plenária do dia 9 de dezembro por arrastamento com o projeto de lei número 62 do Partido Comunista Português. O projeto de lei em análise pretende reduzir o período normal de trabalho de 8 para 7 horas por dia e de 40 para 35 por semana, bem como aumentar a duração mínima do período anual de férias de 22 para 25 dias úteis. Neste sentido, propõe a alteração dos artigos 203, 210, 211, 224 e 238 do Código de Trabalho e do artigo 126 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. O enquadramento legal nacional, internacional e doutrinário pode ser consultado na nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República, a quem agradeço o trabalho. A iniciativa assume a forma de projeto de lei em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 119 do Regimento, encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida de uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objetivo principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento. Respeita ainda os limites à admissão de iniciativas estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define ainda concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. Caso venha a ser aprovado, o presente projeto de lei registrará a forma de lei nos termos do número 3 do artigo 166 da Constituição. Já no que diz respeito ao início da vigência, o artigo 4 da iniciativa prevê que a sua entrada em vigor ocorrerá com o Orçamento de Estado, subsequente à sua publicação, cumprindo assim o disposto no número 1 do artigo 2º da Lei Formulário. Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não parece citar outras questões em face da Lei Formulário. A consulta à base de dados da atividade parlamentar permite concluir que na atual legislatura estão pendentes vários projetos de lei com objeto idêntico ao da presente iniciativa. Já na legislatura anterior foram também apresentados vários projetos de lei versando objeto idêntico. Na qualidade de autor do parecer, reservo a minha posição e a posição do Grupo Parlamentar para a discussão das iniciativas em sessão plenária. Concluindo, a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e de vigor. Em caso de aprovação, o título da iniciativa poderá ser objeto de aperfeiçoamento formal. Acolhendo a sugestão da nota técnica dos serviços por motivos de segurança jurídica e tentando manter uma redação simples e concisa, é de ponderar não colocar o número de ordem de alteração nem o elenco de diplomas que procederam a alterações quando a mesma incida sobre códigos, leis gerais, regimes jurídicos ou atos legislativos de estrutura semelhante. Nos termos regimentais, o presente parecer deverá então ser metido a sua excelência o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando José. Algum grupo parlamentar se quer pronunciar? Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Congratular o Sr. Deputado Fernando José pelo excelente parecer que aqui nos trouxe. Passamos ao último ponto, que são os outros assuntos, e temos aqui duas questões. Temos, antes de mais, por sugestão do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, uma audição conjunta do Secretário de Estado da Segurança Social, a requerimento do Bloco de Esquerda, exatamente, mas sugeriu o PSD esta audição conjunta dos dois Secretários de Estado, um da Segurança Social e da Secretária de Estado da Inclusão. Ana Sofia Antunes. Mas não foi a sugestão do PSD.
tinha sugerido esta grelha.
Eu peço desculpa, I rephrase. Portanto, quem sugeriu a audição conjunta foi o gabinete da Sra. Ministra do Trabalho. O que o PSD sugere é uma grelha mais alargada de tempos. Pronto. E a grelha que o PSD sugere são de 10 minutos para cada grupo parlamentar. É um requerimento do Bloco, do 14/12/2022, para ser esta audição conjunta na próxima reunião desta comissão. Não sei se alguém se quer pronunciar, não só a respeito da audição conjunta, como dos tempos e da grelha que é atribuída a cada grupo parlamentar, neste caso de 10 minutos. Sim, senhor, não? Nada a opor?
Sim.
Muito bem, se não há observações, ponha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Finalmente, depois da audição da Sra. Inspetora-Geral do ACT, que nos lança aqui um convite para a visita no terreno, preferencialmente, nomeadamente uma atividade inspectiva. Vou pedir aos serviços que nos apresentem uma proposta para depois ser transmitida, ser discutida aqui em comissão para o próximo ano, em tempo oportuno, segundo as nossas atividades e segundo as atividades do ACT, podermos deslocar ao terreno. São-nos oferecidas botas, fatos de macaco, capacetes com o respectivo número, portanto, podemos fazer umas belas fotografias. E é importante, digo eu, que nós, deputados, de facto, nos desloquemos ao terreno e não tenhamos apenas discussões meramente teóricas. É muito importante termos o conhecimento da realidade e pôr-nos na pele daqueles que são os inspectores, nomeadamente, do trabalho. Ponho então esta sugestão da visita ao ACT à votação. Quem vota contra, quem se abstém, os serviços, uma vez que está aprovado por unanimidade, vão preparar então um projeto. Não havendo mais nada, dou por terminada esta reunião. Despeço-me com amizade até daqui a 8 dias.